Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9, Gestão Social e Cidadania no ar, nesta manhã de sábado, 1º de agosto. No programa de hoje, a gente fala sobre a FECONSOL, uma das feirinhas da economia solidária que funciona aqui no município de Ijuí. A gente fala também sobre o Seminário dos 9 anos da Lei Maria da Penha. É um evento que acontece a partir da próxima semana, de 3 a 7 de agosto. E a gente tem na sequência notícias da semana e também Boletim Rádio Web. Fique ligado no programa de hoje.
A Voz do Cidadão.
Hoje a gente começa falando sobre a FECONSOL, uma feira que é desenvolvida através da economia solidária e tem atuação aqui no município de Ijuí em diversos locais e em diversas datas também. Mais de 20 trabalhadores se envolvem nessa feira, apresentando e vendendo o seu próprio trabalho. Eu converso com a presidente da FECONSOL, Jurema Bueno da Silva, que comenta pra gente sobre essas atividades.
Bom dia a todos os ouvintes da Unijuí FM. Vou falar um pouco sobre a FECONSOL. A FECONSOL é uma feira. Hoje a gente está registrado, normal, como uma associação de coletivos diversificados e trabalhadores de economia solidária, né, de Ijuí. É uma associação legalizada, tudo certinho. E a gente começou fazendo feira em 2003, fora da Unijuí a gente fazia feira. Aí depois demos uma parada, daí depois a gente veio aqui para o campus da Unijuí e continuamos. Antes a gente fazia duas feiras por mês, hoje a gente faz uma feira. Então a FECONSOL trabalha com artesanatos, produtos coloniais, bastante diversificado o trabalho da FECONSOL. E promovemos também uma feira que a gente tem, a Feira da Primavera, que acontece em setembro. Já estamos na quarta edição esse ano, uma inovada bastante grande na Feira da Primavera.
Como você falava, então, da economia solidária. Então, essa feira, ela tem, então, o apoio da economia solidária, que também sustenta outros projetos aqui na Unijuí. Mas, então, como começou esse projeto aí da FECONSOL? Vocês começaram, como você falou, antes, no ano de 2013. E como tem sido esse trabalho que vocês desenvolvem aqui? Esse contato que vocês têm com os outros trabalhadores, com os apoiadores também? Como que tudo isso funciona para que vocês cheguem e realizem essas atividades aqui?
O contato sempre a gente procura, né, chamar o pessoal para participar, trabalhar, fazer alguns trabalhos, né, em conjunto, organizar a feira junto. E assim a gente vai trabalhando, né? Sempre se organizando os grupos para trabalhar junto, fazendo uma reunião por mês, que é muito importante a nossa reunião para nós, né, fazer os trabalhos, determinar trabalhos, mas sempre assim, trabalhando junto.
Como funciona cada produção e como que os trabalhadores entram em contato com vocês para chegar até aqui e poder estar fazendo essa divulgação, essa venda do trabalho deles? Que trabalhos que são esses?
Bom, a economia solidária, ela é assim, é um trabalho que a gente mesmo faz. Não podemos comprar de outros para revender, né? Economia solidária, temos que produzir o trabalho. Então, nós temos o pessoal da agricultura familiar, muitos estão já legalizados com agroindústria, né? Então, trabalhando, o que a gente tinha bastante dificuldade era com produtos animais, por exemplo, salame, essas coisas. Hoje já nós temos uma pessoa também que está legalizada, trabalhando. E daí o pessoal vai sabendo, daí liga para a gente e a gente chama na reunião para discutir. Mas sempre temos, como os outros, espaço para quem quiser participar da economia solidária. Tranquilo. Artesanato também. Por enquanto, cada um está produzindo separado, né? A gente não está juntando todo mundo para produzir. Eu produzo o meu, né, trabalho, os outros produzem, mas sempre a gente se junta todos para vender.
Então cada um faz a sua produção e dessa forma, na economia solidária, na feirinha da FECONSOL, é uma oportunidade de uma renda extra, né, que eles buscam. Porque além da produção que eles fazem, que eles vendem todos os dias, quando eles vêm aqui, se concentram todos aqui no campus da Unijuí, uma vez por mês, é uma possibilidade de mostrar um pouco mais o seu trabalho.
Exatamente isso, mostrar, divulgar, vender, né? Às vezes, quando uma feira não foi tão bem, mas o importante não é tanto a venda. O importante é tu estar ali divulgando, mostrando o teu trabalho, né?
De que outros eventos ou em que outros locais aqui da cidade você se reúne também para estar divulgando, para estar mostrando esse trabalho e fazendo essa venda?
A gente participa do BRIC da Praça, que é uma outra associação de artesanato. Daí só o artesanato é mostrado, né? na praça todos os sábados de manhã, às vezes domingo, mas geralmente é sábado. E a gente participa de outras feiras de economia solidária, Santa Maria, né, que é uma feira grande que a gente mostra. Os trabalhos vão para fora, a gente tem venda para fora do estado, os trabalhos da gente. Santa Maria a gente mostra bastante.
E outras feiras como a FENI ou a Expo Juiz, vocês também participam?
Participo também. A FENI também é muito importante para divulgar. A Expo Juiz também. Né? Eu, por exemplo, eu participo Santa Rosa também, do Hortigranjeiro, junto com o pessoal da Economia Solidária lá, Santa Rosa também, bem organizado. E aqui a gente na Unijuí tem muito apoio da Unijuí, né? Os trabalhos, reunião em sala para reunião, tudo a gente, né, consegue sempre com o apoio da Unijuí.
São mais de 10 anos, então, de trabalho, como você falava. E como que é para ti, então, participar disso, desse grupo, desse projeto, para você, como experiência pessoal? Como é estar participando disso e ter esse apoio?
Para mim, foi muito importante. Por exemplo, eu, no começo, vinha nas feiras, sabe, meu trabalho não vendia. Então, quando a gente tinha reunião, sempre era explicado, vamos melhorar, vamos, né, trabalhar melhor. Então, isso para a gente foi muito importante, porque a gente foi crescendo, sabe? Teve cursos, por exemplo, de microempreendedor, a gente ganhou, né, o apoio da Unijuí, a prefeitura, fizemos curso, então isso foi bastante bom para o crescimento da gente, sendo, né.
E quais são as próximas programações para até o final deste ano?
Bom, nós temos agora já dia 13 próximo, temos feira aqui no campus, mais uma edição do FECONSOL. Daí setembro nós temos no campus dia 30 de setembro, que é junto com uma outra programação. Mas temos dia 11, 12 e 13 na praça, que é a nossa feira da primavera.
Essa foi a Jurema Bueno da Silva, presidente da FECONSOL.
Notícias da semana.
A possibilidade de aumento na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, será pauta da próxima Assembleia Geral da FAMURS. A federação pretende ouvir os presidentes das 27 associações regionais para definir a posição oficial da entidade sobre o assunto. O encontro será no dia 4 de agosto, na sede da entidade, em Porto Alegre. O presidente da FAMURS e prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, manifestou opinião pessoal contrária sobre o tema. Folador defende o combate à sonegação como instrumento para gerar mais receitas para o Estado.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e a Ordem dos Advogados do Brasil firmaram um convênio de cooperação, possibilitando o acesso a dados informatizados e a promoção de ações conjuntas de estímulo à transparência e ao controle social da administração pública. A parceria visa fortalecer e beneficiar a cidadania, desenvolvendo ações conjuntas de estímulo ao uso e à fiscalização via Lei de Acesso à Informação, pelas subseções da OAB, pelas prefeituras e câmaras municipais, além da divulgação na imprensa. De acordo com o auditor público externo do TCE, Renato Laures, a OAB também está apoiando a campanha Transparência, Faça Essa Ideia Pegar, do Tribunal de Contas.
O objetivo do convênio é basicamente uma troca de informações de interesse da OAB como de interesse do Tribunal, a partir do sistema e de informática. E além disso, a OAB, através das suas subseções, vão poder nos apoiar na fiscalização, enfim, no cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Eles estão apoiando a nossa campanha Transparência, Faça Essa Ideia Pegar. Um termo de cooperação que vai nos auxiliar bastante até pela capilaridade da OAB no nosso estado e, digamos, a presença que tem os próprias subseções em suas regiões. Então é um intercâmbio interessante nesse sentido também. Eles vão fazer a estratégia que eles acharem conveniente, mas a gente vai estar no apoio também de orientar de que forma a gente avaliou, para ver de que forma eles podem, localmente, conversando com os próprios órgãos, como poder fazer cumprir a Lei de Acesso à Informação.
Do Tribunal de Contas do Estado, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
A greve dos funcionários do INSS dura 3 semanas e já paralisa mais de 70% das agências de todo o país. De acordo com o INSS, mais de 4.700 servidores estão faltando ao trabalho. Os servidores querem reajuste de 27% e incorporação de gratificação ao salário. Em Brasília, a greve dos servidores atinge quase metade das agências. Em Minas Gerais, a greve atinge 79% das agências. Algumas estão paradas e outras com atendimento parcial. Na Bahia, o movimento é ainda maior e atinge 92% das agências. A maior parte dos serviços que ficam parados são os pedidos de aposentadoria e pensão. No Rio Grande do Sul, a greve teve adesão estimada em cerca de 70%. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul, o Sindesprev, a mobilização da categoria começou no dia 7 e continua forte. Os atendimentos são afetados principalmente nas 9 agências regionais. A adesão é maior na região de Pelotas, no Sul, e em Ijuí, no Noroeste. A maioria das pessoas que não foi atendida ou tem horário agendado durante a greve pode remarcar pelo telefone 135. Porém, em alguns casos, como por exemplo, uma perícia para deficiente físico, o atendimento só pode ser reagendado na própria agência. Nesse caso, o jeito é esperar a greve acabar para marcar a nova data. O INSS garante que vai considerar a data de entrada quando a pessoa fez o primeiro pedido, a primeira marcação, para que ninguém fique prejudicado.
Boletim Rádio Web.
A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Canoas, por meio da Guarda Municipal da cidade, vai levar o projeto de prevenção à violência que já ocorre nas escolas até a população atingida pelas enchentes no município. Eles trabalham com teatro de fantoche, em peças interpretadas pelos próprios agentes, com a intenção de instituir uma cultura de paz através da brincadeira. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Cidadania de Canoas, Adriano Klafk, o objetivo é levar um pouco de alegria às crianças desabrigadas, além de evitar que haja conflitos.
Nesse momento em que muitas famílias e crianças sofrem de forma significativa com as enchentes, com os alagamentos, o desalojamento, há uma situação sim de tensão, de sofrimento, de preocupação. E o teatro de fantoches, pela maneira como ele é desenvolvido pela Guarda Municipal, ele leva alegria também a essas crianças. E a intenção é, provavelmente, no momento gerador de conflitos, a mudança das residências para um local de grande concentração de pessoas, pode gerar também atritos.
A Guarda Municipal de Canoas vai levar o Teatro de Fantoches nesta quarta-feira, dia 28 de julho, na Rua da Barca, onde a população aguarda baixar o nível da água que atingiu as casas. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
Notícias da semana.
As 15 mil vagas que serão ofertadas na primeira etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, aprendiz na micro e pequena empresa, vão inserir os jovens no mercado de trabalho e podem garantir emprego após a fase de aprendizagem. De acordo com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Anunciada na última terça-feira, dia 28, a primeira etapa do Pronatec Jovem Aprendiz vai oferecer 15 mil vagas em 81 municípios com alto índice de violência e vulnerabilidade social, selecionados com base no mapa da violência. As micro e pequenas empresas terão benefícios na contratação de aprendizes e os jovens terão a formação técnica paga com recursos do Pronatec. O ministro destacou que, ao direcionar o programa para jovens de áreas com maiores índices de violência, o objetivo é evitar que os adolescentes se envolvam com o crime. Ele diz que hoje o caminho do combate à violência não é a redução da maioridade penal, que coloca o jovem na cadeia, mas sim tem que se evitar que ele seja um infrator por meio da oferta de oportunidades. O foco do programa são jovens entre 14 e 18 anos, matriculados na rede pública de ensino, que podem ter jornada diária de trabalho entre 4 e 6 horas. Os jovens contratados pelo programa farão um curso de 400 horas, dividido em 2 anos e pago com recursos do Pronatec. A adesão ao programa vai começar em agosto e as micro e pequenas empresas vão arcar com custos como o salário hora mínimo, meio salário mínimo no caso da jornada de 4 horas, e vale transporte, além de fazer a contribuição reduzida para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As inscrições para o programa serão feitas nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social, o CRAS. Agora eu converso com a Ângela Marchionati, ela que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Ijuí, e a gente fala um pouquinho também sobre o Fórum Permanente da Mulher e algumas atividades programadas para este mês.
Bom, então as programações para o Seminário dos 9 Anos da Lei Maria da Penha, que está sendo organizado, né, pelo Fórum Permanente da Mulher, da Coordenadoria da Mulher e também outras entidades envolvidas com esse público aqui em Ijuí, organizam então esse evento que tem programações marcadas até o dia 7 de agosto, é isso, Ângela? Quem vai estar participando? E sobre esse assunto, né, dos 9 anos da Lei Maria da Penha, então?
É, justamente, Laís, nós desejamos, buscamos esse ano fazer uma programação da semana de aniversário da Lei Maria da Penha, trazendo duas propostas. A primeira, então, é a de dar visibilidade às ações que já vêm sendo desenvolvidas por toda a rede de proteção à mulher. E a segunda, então, é essa proposta do seminário, de levar essa discussão do tema da violência doméstica para discutir junto com a comunidade. Esse seminário ele vai estar acontecendo dia 6 de agosto, a partir das 13h30, no auditório da Câmara de Vereadores de Ijuí, aberto para a comunidade, acadêmicos, dos cursos de Direito, Serviço Social, Psicologia, demais pessoas que tenham interesse em participar dessas discussões. E nós vamos estar, então, com a professora Lourdes Grossman, do curso de Direito da Unijuí, que vai estar trabalhando com o tema Gênero e Sexualidade da Mulher, numa abordagem, então, sobre a violência sexual vinculada também à violência psicológica, num ano onde houve muitas discussões sobre estupro, onde muitas vezes foi culpabilizada a mulher. Nós escolhemos mais essa temática para trabalhar, justamente para estar abrindo essa discussão, para avaliar, né, o que está acontecendo, como é que estão essas relações. E a professora Lourdes Grossman é uma professora que está fazendo doutorado nessa linha. Acredito que vai ser um debate riquíssimo, e convidamos, então, quanto mais pessoas tiverem interesse, nós temos uma boa capacidade ali no auditório da Câmara de Vereadores. Acredito que vai ser uma tarde de debates muito produtiva. E dentro dessa semana, então, como você falou, né, não é só o seminário, tem outras atividades acontecendo, e a nossa proposta nessa semana de aniversário da Lei Maria da Penha é fazer a divulgação dessas atividades. Por quê? Porque, na verdade, assim, tem atividades acontecendo com as mulheres que estão, então, em situação de violência doméstica, que é através do projeto Sala de Espera, que acontece, então, todas as quartas-feiras no fórum, no período que antecede as audiências. Então tem o projeto Sala de Espera, que ele é, então, voltado para essa mulher, para possibilitar ela acesso a informações de quais serviços ela pode acessar, ou seja, para ter um atendimento psicológico, para participar de outros projetos sociais onde possam, então, melhorar a qualidade de vida dela, melhorar a questão de geração de renda, bem como também os homens, eles podem ser inseridos também em atendimento psicológico, podem procurar tratamentos para alcoolismo, drogadição, quando forem esses fatores que desencadeiam as situações de violência doméstica. E também para os homens, também, né, no dia 7 de agosto tem os homens que são agressores, no caso, que estão presos por conta de agressão à mulher, eles também foram inseridos num projeto que é o Sala de Diálogo. É um projeto muito interessante, então, que foi desenvolvido pela Rede de Proteção à Mulher, que leva, então, o debate, leva a conversar com esses homens sobre o motivo das agressões, porque muitas vezes, né, as próprias mulheres nos dizem assim, e se eu denuncio? Se eu faço uma ocorrência de violência doméstica e depois ele vai preso, ele vai sair de lá pior. Então, o projeto Sala de Diálogo, ele tem essa proposta de trabalhar com os homens para que eles não saiam piores de lá, mas que eles saiam entendendo o motivo da existência dessa lei, da questão da violência, porque a violência, na verdade, ela é aprendida. E se ela é aprendida, ela pode, então, ser desaprendida, porque ela vem de um contexto cultural, onde se acreditava que os homens poderiam bater nas mulheres, né? Então, todas essas discussões, através desse projeto Sala de Diálogo, o Sala de Espera, temos também, começando, então, a semana com o dia 3 de agosto, a reunião da rede de proteção às 9 horas no Ministério Público, porque a rede também ela tem essa proposta muito importante, que é de envolver as diversas entidades nesse tema, principalmente nessa rede de proteção à mulher, é pensar em ações que reduzam os índices de violência doméstica, pensar em projetos em prol, então, dessas famílias, porque muitas vezes não é só a mulher que sofre com essa situação de violência doméstica, mas também os filhos que estão nesses ambientes acabam reproduzindo situações de violência. E essa rede ela é composta por diversos órgãos, órgãos do Poder Executivo, como a própria Coordenadoria da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Habitação, também temos, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Unijuí, Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, SUSEP, Poder Judiciário. E, então, são órgãos que estão implicados e muitas vezes a gente precisa discutir casos específicos que chegam até a Coordenadoria da Mulher ou que chegam até a delegacia, enfim, se discutir ações que envolvem toda essa rede para que de fato se rompa com esse ciclo da violência que essa família está vivendo.
Exatamente, então, como você comentava, são vários... vários outros grupos também, né, que participam desse evento e também conta com a participação da própria comunidade, sem distinguir gênero, né? Mulheres, homens podem participar. E é importante também que acadêmicos e o pessoal da comunidade se faça presente para também entender essa importância, né? Esse caminho que esse tema da mulher vem caminhando, né? Que... com essas várias conquistas, inclusive o 9º aniversário da Lei Maria da Penha. Então é importante essa participação, né, Ângela?
Com certeza, 9 anos da Lei Maria da Penha, e a gente sabe que a lei ela deu visibilidade à violência, trouxe à tona diversos casos que estão acontecendo. Muitas vezes até parece, enfim, a gente tem a sensação de que, bom, mas parece que aumentaram os casos de violência doméstica, mas, na verdade, está se tendo visibilidade. E, enfim, é importante a gente discutir juntos, pessoas que tenham interesse pelo tema. Temos aí agora, recentemente, também foi criada a Frente Parlamentar, né, pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Então, junto na Câmara de Vereadores, mais um espaço também para garantir que haja também ações, projetos, propostas em prol desse público. Então, queremos principalmente cada vez mais que também os homens se envolvam nessas questões e que as mulheres também, né, não precisa ser uma mulher que está passando pela situação, que sofre violência, para ir lá participar do debate, levar propostas. Olha, nós temos aqui no município de Juí a Coordenadoria da Mulher, então, como você falou, outros órgãos como o próprio Fórum Permanente da Mulher, que é um espaço aberto para a participação da comunidade. As pessoas que tiverem interesse podem participar das reuniões que acontecem, então, sempre nas terças, na primeira terça-feira de cada mês, às 10 horas, geralmente acontece na Câmara de Vereadores, agora excepcionalmente está acontecendo na Coordenadoria da Mulher por conta do turno único da Câmara de Vereadores, mas toda a comunidade, as pessoas que tiverem interesse de participar, de contribuir com essas discussões, pensar em propostas para se desenvolver sobre a temática, daí no Fórum Permanente da Mulher a gente discute todas as questões envolvendo gênero, não só a questão da violência contra a mulher, mas as políticas públicas para mulheres. Inclusive esse ano nós estamos aí com um ano de conferência, conferência nacional que estará acontecendo ano que vem, e aqui no município a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, a nossa terceira conferência que vai estar acontecendo então no mês de setembro. E se já agora no mês de agosto a gente conseguir envolver um público interessante, esse público provavelmente vai estar participando em setembro também da Conferência Municipal de Direitos da Mulher.
Com certeza, então já fica o convite. Dia 3 de setembro, a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
Isso.
E de 3 a 7 de agosto, as atividades aí que envolvem o seminário e os 9 anos da Lei Maria da Penha, né, Ângela? Muito obrigada pela participação, então. Parabéns pelas atividades que vocês desenvolvem. A gente deseja sempre um bom trabalho para vocês e procura sempre que possível acompanhar o andamento dessas atividades e esperar bons resultados, né?
Isso mesmo. Obrigada, Laís, pela oportunidade. Um abraço, então, a todos os ouvintes.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.